Então, nós acreditamos que o empreendedorismo ele surge quando as pessoas planejam, quando as pessoas desenham o seu empreendimento. Mas não precisa ser só desse modo. Pode acontecer ao contrário, assim como está sendo demonstrado pelo trabalho do Didus, né? Ele, pelo interesse que ele teve na marcenaria, pelo desenvolvimento que ele foi fazendo, disso está surgindo um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, e disso essa relação com os consumidores, e disso os consumidores interessados, consumidores se sensibilizando para algo que está além daquela peça, além do objeto. Existe uma energia que está acontecendo na relação entre o artesão e o consumidor. E o objeto, ele é esse espaço de relação. Nesse espaço de relação, quando a pessoa leva o objeto para casa, nisso ela está criando a oportunidade que outras pessoas tenham a conexão com esse espaço de relação. Didos, eu estou explicando sobre como um objeto é um espaço de relação. Primeiramente, entre o artesão e o usuário, o consumidor, que vai entrar em contato. Agora, o consumidor levando para sua casa, seja uma criança, seja um adulto, né? Ele está proporcionando que outros seres, outras pessoas vejam aquela poética, tenham contato com aquilo, né? E isso amplia muito mais aquilo que você fez como uma peça apenas, né? Então, tem uma continuidade dentro disso, né? Tem uma atemporalidade dentro disso. Bom, você caiu, mas você voltou. Muito obrigada por ter voltado.
Voltei, desculpa aqui, mas travou tudo minha internet aqui.
Não, não tem
Enfim.
problema. Eu estava fazendo essa explicação, e essa explicação também tem a ver com o princípio do slow, né? Que é essa atemporalidade, algo que não é datado, e não é apenas feito para um consumo. E daí depois o consumo, tchum, joga fora. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de objetos de relação, né? E isso é sensacional.
É sensacional, porque você pensa que alguns objetos desses eles podem durar gerações, sabe? Eu fiz uma peça para minha filha que eu espero que os filhos dela possam interagir.
Com
Então,
certeza.
é uma coisa assim que você está, de certa forma, eternizando não, vários momentos, porque tem o meu momento com ela, imagino que vai ter o momento dela com os filhos dela, através desse objeto. Isso é muito legal.
E nós estamos falando aqui de crianças, e o futuro dessas crianças, né? Então, a gente espera, através de uma inspiração, que essa criança no futuro seja uma criança, seja um adulto consciente, né? Um adulto que cuida do meio ambiente, é um adulto que valoriza, né, as coisas, valoriza o espaço onde ela está, as trocas. Então, isso é muito importante. Você está trabalhando na formação de um adulto, quando você está trabalhando desse modo. Eu fiquei bem encantada com isso, né? Mas eu queria que você contasse só um pouquinho, pelo menos para nós, sobre a atividade anterior, que também era uma atividade interessante. Você trabalhava como criativo em agência, digamos, fazendo traquitanas, e daí, portanto, os autômatos não são tão tão novos para você, você tem conhecimento sobre isso,
sim,
né?
Sim.
Mas antes disso, você também trabalhou com mobiliário de papelão. É isso, né?
Isso. Assim, eu, em 2001, eu formei, eu criei uma empresa chamada Paper Art Design Sustentável e Arte. Eu tinha essa empresa com mais dois irmãos. E dentro dessa empresa, nós fazíamos produção de embalagens de pequenas e médias tiragens. Coisas que a gráfica grande não atendia, nós pegávamos de 10 a 200 peças, nós produzíamos. E nisso começou a gerar bastante sobra de material. Com essa sobra de material, nós começamos a fazer quadros com recortes de papéis com cores diferentes. Aí, dos quadros, começamos a fazer molduras. A gente viu que ali tinha uma estrutura, começamos a fazer móveis. Aí nasceu bem o braço mesmo da Paper Art de móveis sustentáveis. Nós fazíamos móveis com estrutura em papelão ondulado e o revestimento desses móveis utilizávamos papéis artesanais de fibra de cana, de diversas fibras que tem disponível no mercado. Esse foi bem legal. Assim, foi em 2005, quase não se falava em sustentabilidade e a gente já estava ali batendo o martelo, fazendo essas peças diferentes, sabe? E era tão diferente que a ideia fez, assim, um agito no momento, mas não emplacou, sabe? Até mesmo porque eram peças que não eram feitas com maquinário, eram feitas na mão, com estilete, régua, cola. Então era uma outra pegada, né? Era totalmente artesanal, né? Mas as pessoas também sentiam uma certa desconfiança, né, com o móvel. Mas, para você ter uma ideia, eu tinha até ano passado um móvel que eu fiz em 2007. Sabe? Então, assim, é algo bem durável, né?
Eu estava falando aqui e eu tirei o som. Sim, é possível ser durável, uma vez que a pessoa tenha cuidados, né? Você sabe que há muitos, são histórias, né? Antes, no início da Pakstok no Brasil, existia um mobiliário feito por um francês, agora eu não vou lembrar o designer, e ele era todo de papelão. E eu tive poltronas de papelão. Uma das possibilidades da minha empresa seria seguir por esse caminho do papel e papelão. Mas não é tão simples, né, de lidar com as características da nossa cidade. A gente tem uma cidade que é úmida. Curitiba está na parte, no primeiro planalto, então tem uma umidade que é natural e isso teria sido um dos problemas, assim. A gente não seguiu por aí. Mas eu fiquei encantada com aqueles projetos de um designer francês e foi uma das primeiras compradoras da Pakstok nesse ponto. Isso foi lá por 84, mais ou menos. 83, 84. Então, já pensava numa certa utilização distinta para o papelão, né? Não é ruim que seja um tempo datado, né? Seria muito legal que os móveis fossem acessíveis. E aí, um pessoal de uma faixa que ganha menos, poderia ter acesso a esses móveis. Isso é uma das coisas que eu tinha interesse, assim, não sei. Não, mas não é fácil, né?
Não, não é fácil. Assim, a gente chegou a esbarrar nessa questão de problema
social,
de idade e tudo mais. Mas o que nós fizemos? A nossa ideia para esse imobiliário, na época, era o seguinte, era a questão do pós-consumo, facilitar o pós-consumo. Porque o papelão, você pega, tritura ele, vira massa e vira outro papel. vira outras coisas, o papelão do lado principalmente. É, então, o que, que a gente fez? Nós começamos a utilizar verniz ecológico nos móveis. E isso acabava secando, selando eles, protegendo com a questão da umidade.
Aumenta a duração dele, né? Aumenta a durabilidade.
Aumenta a durabilidade deles. E alguns a gente começou a revestir com um tecido e aplicar nesse tecido impermeabilizante de estofado. Aí você sela ele também. E daí, quando você vai fazer essa reciclagem, você tira essa camada de tecido e pronto para uso.
Todo faz a separação, né?
Você faz a separação e toda a estrutura você reutiliza sem problema algum. Então, assim, foi bem legal, assim, a época. Foi bem diferente. Nós participamos de várias feiras. Saiu algumas matérias. Foi bem interessante. Foi um caminho legal de percorrer. Mas, dado o momento, ficou meio inviável, porque realmente torna-se muito caro você fazer um móvel na unha, praticamente, né, com estilete e régua. E para você construir ele em escala, você precisa ter uma baita de um suporte de indústria ali para fazer o corte, para fazer, sabe? Uma vez a gente fez alguma série que foi meio que escalonada. Daí foi produzido facas, foi feito corte, foi todo um esquema diferente do que a gente fazia para poder chegar no resultado que queríamos. Mas, assim, é tão estressante e desgastante, sabe? E no final, a gente chegou no resultado, entregou o trabalho, mas a gente falou, opa, mas será que esse é o caminho? Sabe?
Não é fácil empreender, né? Esse é um dos aspectos que a gente precisa identificar. Ser um empreendedor vai exigir não apenas dominar bem um processo produtivo, procurar que esse processo seja um processo ecológico em si, que permita tratamentos ou que não esteja gerando resíduos e pensando em tintas que sejam ecológicas, como você está dizendo.
Sim.
E, além disso, uma gestão que permita a questão da comercialização e a distribuição do produto com o mínimo impacto. Né? Não é fácil isso, né?
Exatamente.
E aí a maioria das pessoas esbarra nesse ponto. Então, eu estava falando que, na hora que você caiu, que você tem essa característica hoje de ter uma autonomia com os seus materiais, você obtém as matérias-primas de resíduos de colegas ou de outras indústrias, né? Então você tem autonomia dentro disso e não está impactando negativamente o meio ambiente. Você também tem um domínio sobre os desenhos e os processos que você está fazendo, né? E você também está no contato com o consumidor. Então, tem aí uma perspectiva de gestão de um pequeno empreendimento tem uma autonomia em si. Você não está na dependência de situações do mercado, sobretudo porque você não está sujeito a encomendas de, sei lá, 1.000, 5.000 peças, né?
Sim,
porque
sim.
Isso acaba exigindo que a pessoa tenha processos produtivos mais automáticos.
Mais automático. E outra coisa que, se você entrar nessa linha, você foge um pouco o seu controle criativo, porque às vezes o cara, quando quer esse tipo de encomenda, ele quer certo tipo de produto. E muitas vezes isso não faz brilhar os seus olhos. Você está ali entregando uma coisa que não é sua. É um produto que não é seu. É um produto que foi feito por outra pessoa. Então,
ela chegou, pessoal.
Chegou. Opa. Com licença. Vem aqui, meu bem.
Nós vamos conhecer. Ela vai.
A minha pequena musa inspiradora. Então, oi, querida, tudo bem? Diga oi para a Bernadette. Fala. Oi.
Oi, como que é teu
nome? Essa é a Beatriz.
Nome?
Qual que é o seu nome? Beatriz.
Oi, Beatriz. Bem-vinda, Beatriz. É a nossa música inspiradora hoje, que não apenas tua.
Então, nessa questão assim, da produção em série, algo que já me perguntaram algumas vezes, mas eu procuro fugir, até mesmo porque, assim, você trabalhando com a madeira, você depende de muitas coisas. Às vezes as pessoas querem encomendar tal peça, eu falo, mas essa peça é única, ela não vai ter igual, porque eu vou pegar uma madeira, se eu fizer o corte dela numa ponta é uma coisa, em outra ponta é outra, totalmente diferente o desenho dela. Então, eu não posso te vender exatamente isso. Eu posso fazer algo similar a isso, mas não, sabe? É meio complicado às vezes para explicar para a pessoa isso, mas é uma realidade que infelizmente a gente tem que deixar bem claro, né, para a pessoa, sabe?
Mas essa é a realidade de um artesão, e isso é muito legal. Não tem nenhuma falta de qualidades nisso, e sim, é o sistema que está assumido, né, esse sistema, e tem tudo a ver com o slow, né? Nós não precisamos de milhares de peças iguais, como se estivéssemos reproduzindo o plástico. Não, o plástico é o plástico, ele está lá. E aquilo que é feito pelas mãos de alguém e reconhecidamente assinado, não precisa nem ter assinatura, mas ali está nítido que na baleia, essa é a baleia do Didas, né? E isso é algo muito valorizável. Nós dizemos assim, cada artesão ou artista é único. E aí isso significa que cada peça será única. E isso
Sim.
tem muito valor, tem muita. Porque o tempo dela em si vai ser o tempo que é o tempo da natureza, não o tempo fast, né? Algo que é descartável. Não é esse o ponto, né? Então nós já estamos entrando agora nos momentos finais. Você quer trazer alguma ideia, alguma finalização, assim, o que você gostaria?
Então, na verdade, o que eu gostaria imensamente é de agradecer a oportunidade, né? E, assim, acho que ainda ficaram algumas coisas que a gente poderíamos ter comentado, mas espero em breve podermos retomarmos esse papo, né?
Com
Que foi muito
certeza.
bacana.
As pessoas que estão assistindo esse programa, elas poderiam ir na feira do passeio público nos sábados e te
Exatamente, eu ia
encontrar
chegar nesse ponto que
pessoalmente, pode conhecer o teu trabalho de uma forma mais ampla e também ali pelo Instagram ou na feira do Largo da Ordem no domingo, né?
no
Para quem
domingo.
é de Curitiba e região metropolitana. Quem não é, pode conhecer através do Instagram e do site, eu acho que poderia encomendar também, né, as peças, sim?
Exatamente. No momento eu não tenho site, eu trabalho só com o Instagram, que é o DS Wood Marcenaria Criativa.
Sim.
Você acha facilmente ali no Instagram. E as feiras que eu participo é no Passeio Público das 8 às 13, que é uma feira bem legal que já existe desde 1995 e muitas pessoas não conhecem. Tanto é que a gente tem feito um trabalho de divulgação dessa feira enorme por toda a cidade, sabe? Nós buscamos divulgar o máximo possível essa feira do passeio, que é uma feira linda demais. É uma feira muito com vários expositores bem legais. Está dentro do parque mais antigo da cidade e poucas pessoas conhecem a feira.
Eu diria que essa é uma feira slow, tá? Porque ela reúne, né, o grupo de pessoas que vende e plantas orgânicos, e ela tem um timing também. A pessoa vai na feira, ela curte aquela natureza. Ela tem ali também uma alimentação interessante que ela pode curtir, né? Tem tudo a ver com o slow, viu?
Com certeza.
Então, quero agradecer a todas as pessoas que estão participando. Quero agradecer também à Rádio Cultura AM 930. Eu considero a Rádio Cultura uma rádio slow, porque ela está na região metropolitana de Curitiba em ondas curtas, né, AM, e ela também não quis ser fast, né? E ela atende um grupo imenso de uma população que muitas vezes está desassistida de informações de valor. E nós ficamos muito honrados em estar participando dessa rádio. Muito obrigada, Didos.
Eu que agradeço.
Até a feira. Quero conhecer você lá na feira.
Espero por você.
Acabei de receber uma gata por aqui, ó.
Uau!
Um beijo.